Até 16 de setembro deste ano, foram registrados 517 casos da doença, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. No mesmo período do ano passado, foram só 54 casos de hepatite A. Por enquanto, o problema é concentrado na cidade de São Paulo. Para falar mais sobre essa situação, vou conversar com a doutora Maria Cláudia Stockler, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que vai nos falar mais sobre essa situação. Doutora Maria Cláudia, antes da gente falar sobre esses números e o que eles representam, eu gostaria que a senhora explicasse o que é exatamente a hepatite A.
O termo hepatite, ele é designado para qualquer lesão que a gente tenha nas células do fígado. E a hepatite tem várias causas, medicamentosas, até a gordura, o álcool. E entre as causas de lesão do fígado, a gente tem os vírus. Os vírus da hepatite são aqueles que têm uma afinidade pelos hepatócitos, que são as células do fígado. Então, a gente tem descrito aí até hepatite G, mas os mais prevalentes, os que mais ocorrem na população, são as hepatites A, B e C. A particularidade da hepatite A é o seu mecanismo de transmissão. Assim, claro que cada vírus tem o seu nome, tem o seu componente genético, que isso é muito distinto de um para o outro. Mas o que tem da hepatite A é que a gente tem uma transmissão fecal-oral. Ou seja, é transmitido por água e alimentos contaminados, por fezes contaminadas. O vírus da hepatite A, ele tem essa importância aí de todo o saneamento básico.
A doutora Maria Cláudia lembra que o problema já tinha reduzido no estado e na cidade de São Paulo.
Ele ocorreu, era bem prevalente no estado de São Paulo, mas com toda a melhoria aí do saneamento básico, ele decaiu bastante. Então, a gente tem aí uma estimativa que até mais ou menos década de 60, 70, ainda era muito comum ocorrer nas crianças. Então, era o vírus selvagem circulando. E depois disso, diminuiu essa transmissão por melhoria da qualidade da água no nosso estado. E alguns surtos a gente consegue ver, muitas vezes, até por uma transmissão de pessoas que vieram para a nossa cidade, né? Então, e com isso conseguiram transmitir, contaminar ou água ou alimento. A gente teve um controle da água muito importante e também a melhoria toda na manipulação dos alimentos. Com isso, então, as nossas crianças deixaram de ter hepatite A. A hepatite A, quando ocorre nas crianças, ela tem uma forma muito mais assintomática, algumas vezes até desapercebida, do sintoma mais importante, que é a icterícia, que é a pele, a mucosa subconjuntival, o olho ficar amarelo, né? Isso, então, que é o sinal icterícia. Com isso, a população um pouco mais velha acaba entrando em contato com a hepatite A, às vezes quando a gente viaja ou ingere algum alimento contaminado. E que é um grupo de maior risco, porque a gente sabe também que acima dos 40 anos, a gente tem um risco maior de evoluir para uma hepatite fulminante. Então, essa toda a preocupação. Por isso que é importante a gente realizar a vacina para as pessoas que são suscetíveis. Infelizmente, não é disponível todo o programa nacional, mas, principalmente nas situações de surto, a gente consegue disponibilizar a vacina para hepatite A. O que ocorre no surto atual é que, muito provavelmente, pessoas fora da cidade de São Paulo, contaminadas, acabaram contaminando algumas pessoas aqui na cidade de São Paulo.
A senhora mesma citou que a icterícia é uma das principais características da hepatite A na sua detecção. Que outros sintomas as pessoas podem apresentar que leve a essa suspeita e fazer a pessoa ir até um hospital?
Tá certo. Então, assim, em torno aí de 10 a 12 dias que entrou em contato com o vírus, a gente começa a ter a replicação viral, né? Essa replicação viral vai dar os sintomas inespecíficos como qualquer virose. Então, a gente tem muito mal-estar, tem uma dor no corpo generalizada, mialgia, tem febre, tá certo? E mais característico, como a gente tem um acometimento do fígado, pela hepatite, hepatite aguda, diferente até da hepatite crônica, a gente acaba tendo uma distensão da mucosa que cobre do revestimento que cobre o fígado. E com isso é onde vem a dor e mal-estar e náusea. Então isso tem esses sintomas aí gerais, que é bem conhecido popularmente como sintomas do fígado, né? Mas às vezes numa doença crônica do fígado a gente não sente nada.
Como tratar a hepatite A?
Tá. Ah, só lembrando, além da icterícia, a gente acaba também tendo as fezes claras, né? Porque o normal é a gente excretar a bile na fezes. Como a gente acaba tendo menor excreção de bile, as fezes também vão ficar hipocoradas, né? Então, aquela fezes da cor de massa de vidraceiro, que a gente chama, né? Então, é a colia fecal. O tratamento direcionado para hepatite A, a gente não tem. O que a gente trata seria um tratamento sintomático. Então, é muito importante hidratar, não deixar ter outras repercussões. Às vezes, a gente começa a ter algumas discrasias sanguíneas, então a gente repõe vitamina K, monitora. E no caso da hepatite fulminante, então a gente tem alguns sinais laboratoriais importantes no pronto-socorro para determinar se esse paciente vai ter que ficar internado ou pode ter um acompanhamento ambulatorial. Optando por internação, então a gente monitora diariamente alguns exames laboratoriais, porque, infelizmente, na população com mais idade, tem um risco maior para evoluir para hepatite fulminante, tá certo?
Que é quando o fígado para de funcionar.
A hepatite fulminante é uma lesão muito extensa no fígado, chegando praticamente a cometer todo o fígado, e ela chega a ser transitória. Então, uma vez o paciente monitorado e sem evoluir para sinais de maior gravidade, a gente pode até evoluir com melhora completa. O paciente recupera 100%. O problema é que, às vezes, nesse período de hepatite fulminante, a gente tem repercussões muito importantes, como, por exemplo, hemorragia, edema cerebral. Então, a opção para o tratamento da hepatite fulminante, às vezes, é o transplante hepático fulminante.
A vacina para hepatite A pode ser tomada nos postos de saúde por quem tem alguma doença crônica ou em situações de surto. Para a gente encerrar, a senhora acredita que esse quadro possa se reverter nesse aumento no caso de hepatite A?
Eu acho que é muito importante, então, a gente ter o bloqueio da vacina, né? Seguir com todo rigor, todas as recomendações que vierem aí da Secretaria Municipal, Estadual e até do Programa Nacional de Imunização, tá certo? E ser um alerta aí para a população homossexual. Ou, a gente acaba falando homossexual porque talvez onde a gente saiba que tem a relação anal, mas mesmo a população heterossexual com a prática anal sexual, realmente tem um maior rigor, assim, porque é onde também é uma possível transmissão.
Eu conversei com a doutora Maria Cláudia Stockler, ela que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que nos falou sobre a hepatite A, uma doença que vem aumentando o número de casos na cidade e no estado de São Paulo. Simone Lemos para a Rádio USP.